Vamos falar das demandas chinesas e essa demanda da China está estimulando a produção aqui no Brasil. Lá em Cascavel, a Copavel, dirigida por Dilvo Grolli, aumentou de maio do ano passado para esse maio, do mês passado, portanto, há um ano, em 70% as suas exportações para a China, Dilvo. E a pergunta que eu lhe faço, é possível aumentar ainda mais o fornecimento?
É possível, porque o efeito China, problema sanitário na China é muito grave. Lá foram abatidos 130 milhões de cabeças de suíno. O que é 130 milhões de cabeças de suíno? É 4 vezes o plantel brasileiro. 4 vezes o plantel brasileiro. Todos os suínos do Brasil, 4 vezes mais a China teve que sacrificar. E aí, por que o frango está sendo o produto que está indo para a China e aumentou 70% as nossas exportações de maio 18 para maio 19? Porque o frango e o suíno são carnes bem apreciadas na China. E com isso, então, na falta de um, vai o outro. E o frango é um produto altamente competitivo em termos de preços. Agora, a resposta, esta demanda tende-se a continuar, tende a continuar e aumentar. Este efeito sanitário na China é algo para 4, 5 anos para a frente. E o Brasil será o grande beneficiado, porque inclusive na briga Estados Unidos e China é um negócio que nós temos que estamos tirando proveito, não é que vamos tirar proveito, estamos tirando proveito, porque o Brasil é um país muito simpático, muito aberto, e os chineses têm isto como um ponto positivo, a liberdade que o Brasil dá quando a gente recebe missões, não somos restritivos a nada. Então, essa simpatia brasileira, essa facilidade de contato do Brasil aumentou as exportações, vai aumentar ainda mais, e hoje estamos se falando de frango, e logo que nós tivermos condições do Brasil ficar livre da vacina da febre aftosa, nós iremos emplacar muitos suínos. Então imagine, se o cooperativismo e as empresas do agronegócio brasileiro precisam de abrir o mercado, existe um mercado pronto para ser explorado e um mercado que tem já uma amizade, já tem um início de comércio com o Brasil, que é a China.
Dilvo, quem conhece a Copavel, quem conhece Cascavel, sabe que vocês ali têm uma sanidade absoluta, por isso que é isso que é demandado pelos chineses, além da alta produtividade, mas também uma coisa chamada sol, que dá muita proteína no milho de vocês. É isso que os chineses querem, não é?
Sim, nós temos... O Paraná é um estado que tem 2,3% do território nacional. De todo o Brasil, Paraná tem 2,3%. Mas produz 16% a 18% da produção nacional de grãos, porque ele tem clima, você falou do sol, tem clima, tem chuva o ano todo, tem o melhor solo do Brasil, pode ser que tenha algumas regiões do Brasil que tenha solo melhor que o Paraná, mas na composição, quando você faz a média de todo o estado, você tem o melhor solo do Brasil. E o clima? Nós temos uma região sul com um clima temperado, que nos facilita, porque quando a gente vai para os outros estados da federação, mais no centro-oeste, nordeste e norte, nós temos um clima mais quente. E ali nós temos o sol com boa irrigação natural, que é a chuva.
Agora, a importância da cooperativa aparece nesses momentos de crise de sanidade. Vocês não brincam com isso. O pessoal de vocês está sempre ali no meio das granjas, não deixando a coisa escorregar, né, Dilvo?
Nós temos um número de 550 integrados. Os 550 integrados, nós temos 50 médicos veterinários que visitam as granjas. Não é só visitar, o franguinho está bem. Não, ele vai fazer um checklist da granja semanalmente para ver se tem alguns itens que o produtor esqueceu ou deixou de ter o cuidado suficiente. Então, a parte sanitária, a Copavel, é rígida. E tanto é que nós, inclusive, chegamos um momento de nós diminuirmos a produção para adequar as granjas na alta sanidade.
Pois é, a gente sabemos que o risco está sempre presente, mas pelo menos ali a coisa é diminuída, bem controlada.
O Brasil precisa ficar atento à sanidade. O Brasil tem hoje um bom controle sanitário e tem que aumentar esse controle sanitário. Porque o problema da que deu na influenza, que minou a Europa, foi para os Estados Unidos, veio para a América Central, não atingiu o Brasil. E não pode atingir o Brasil. Isso quando a gente fala da influenza. A peste suína que está na África, que está na China, que está nas Coreias, que está inclusive no Japão, nós não podemos trazê-la para cá. E tudo isso é controle sanitário. Se nós quisermos ter prosperidade no país, se nós quisermos ser competitivos no mercado, além do custo, tem um item mais importante, sanitário.
Tio, eu sei que o câmbio favorece aos chineses virem comprar aqui no Brasil, lá na Copavel. Agora, e para o produtor, para o cooperado, como é que está a situação? Está dando renda ou ainda não?
Se nós fazermos uma análise, então, para grãos, nós tivemos o ano 2012... uma grande subida no mercado internacional de grãos, subiu o preço em dólares. De 2012 para cá, o mercado foi se acomodando porque nós tivemos mais produção do que consumo. Então chegou agora no momento que nós temos aí os grãos num valor, se nós olharmos a cotação do grão nas bolsas internacionais, a cotação está menor do que era 2012, 2013, 2014, 2015, está menor. Mas nós temos um negócio que nós temos que falar. Nós estamos aumentando a produtividade 3,5% ao ano nas nossas lavouras. E aumentando a produtividade, nós temos redução do custo do grão. E isso nos está deixando competitivo. E o dólar, que esses dias foi a 4,10 e hoje está navegando no 3,85, 3,90, é um dólar que o produtor de grão já aceita e não é o ideal, mas é um para ter o equilíbrio, porque ele ganhou em produtividade. Nós temos um Brasil que está melhorando a infraestrutura, graças a Deus, e aí vai baixar ainda mais o custo, porque dentro da porteira o Brasil está altamente eficiente. Agora, a infraestrutura, nós temos um governo de abertura agora, e esta abertura vai ter um resultado daqui a 4 anos. Não adianta a gente pensar num governo com 120 dias, 150 dias, que vai construir uma ferrovia. Ferrovia é algo para 5 anos. Então, daqui a 4, 5 anos, teremos um Brasil muito mais competitivo. Dentro da porteira, eu tenho certeza do que estou falando, vivo isso. Fora da porteira, nós temos a facilidade de encontrar um governo aberto. Então, para o produtor de grãos, esse preço não é o melhor de todos os tempos, mas é um preço que dá um equilíbrio.
A gente gosta de ouvir e ver o seu entusiasmo, porque você é um líder. E aí você abriu a nossa entrevista dizendo que nós temos uma perspectiva de vender mais frangos para a China pelo menos dentro de cinco anos. Agora parece que nesse instante nós estamos tendo, Dilvo, um jogo de ganha-ganha, porque está aumentando os preços dos grãos em Chicago. Então é possível que a gente remunere também o produtor de grãos?
Sim, agora se nós fazermos uma análise. Há 5 anos atrás nós tivemos momento de ganhar 100% de margem no grão. Hoje você está nos 30, 40, mas esses 30, 40 é histórico, isso está dentro de um histórico. E agora está se abrindo um novo momento para o grão. O grão está subindo em Chicago, porque nós temos alguns problemas nos Estados Unidos de plantio devido ao problema climático. Nós temos um efeito carne da China que está, fez com que a carne subiu de 25% a 30% no mercado externo. Nós tivemos o dólar, que até esses dias atrás e hoje ainda está 5% a 10% mais do que quando nós iniciamos em janeiro. Então, efeito clima dos Estados Unidos, efeito dólar que melhorou de janeiro para cá e a produtividade que está melhorando e este efeito carne, China, vai nos dar garantia, porque não adianta nós ter grãos e não termos cliente. E agora nós temos, e está aumentando o consumo de grão no Brasil. Olha, essas usinas Flex que está saindo no Centro-Oeste, será uma outra coisa fantástica para o Brasil na produção de grãos, porque nós vamos exportar leite por causa do farelo de milho, que é DGG, vamos exportar carne por causa do farelo de milho, tá, o que é barato, vamos ter etanol como segunda alternativa brasileira, vamos aumentar o consumo, vamos aumentar a produção, porque estamos aumentando o consumo, não só no valor agregado das carnes, mas no etanol também. Então, olha qual é o futuro do Brasil, um país que planta 7% do seu território, vai poder plantar 14%, mais 7% nos próximos 40, 50 anos, olha o futuro dos nossos netos.
Maravilha. É bom ouvir o Dilvo Grolli dando essa injeção de ânimo para a gente. Dilvo, eu estou dizendo que com a confluência de todos esses dados positivos que você está nos está trazendo, e olhando as cotações em Chicago, eu estou dizendo aos amigos do Notícias Agrícolas que nós estamos começando um novo ciclo de prosperidade no nosso país. Você concorda?
Claro que eu concordo, porque nós tivemos aí, quando tivemos uma seca na América do Sul e uma seca na América do Norte, tivemos os grãos subindo e aquele período não durou, não foi um ano. Duraram 5, 6 anos. Aí, a partir de 2002, 2013, o grão começou a descer. Agora, nós temos um novo período de estabilidade nos Estados Unidos e mais o efeito China, esses dois que vai alavancar para mais 4, 5 anos para frente, não só as carnes, mas os grãos também. O que é carne?
Carne milho.
É milho e soja.
Milho e soja. Dilvo Grolli, você mantém a confiança no Jair Bolsonaro?
Claro.
Evidente?
Claro.
Fiz o maior esforço?
Não. Olha o Brasil. O Brasil. Pense um pouquinho. Agora vamos falar com as pessoas que estão em casa. Pense um pouquinho. Pense na Venezuela e pense no Brasil. Pense na minha família, pense na sua família e pense nas famílias que estão lá fugindo da fome. Por que que eu acredito no governo atual, no Bolsonaro? Acredito na sua equipe. Qual é o ministro que nós tivemos nos últimos anos, ministro da Economia, que tem a competência que tem o Paulo Guedes? Qual é a equipe econômica que nós tivemos nos últimos anos? Compare com essa equipe econômica. O presidente está fazendo um esforço muito grande e, olha, eu quero aqui parabenizar todos os brasileiros que foram para a rua no domingo próximo passado. Aquilo fez mudar a história do Congresso. Fizeram uma passeata pacífica, não elogiaram nenhum político, mas cobraram dos políticos uma postura. Isso fez com que, uma semana depois, naquela semana, 24 horas, já se reuniu os líderes do Congresso, com o Executivo, com o Judiciário. 24 horas depois, foi feito tão grande desse efeito de consciência do brasileiro que começaram a aprovar as medidas. O governo Jair Bolsonaro é um governo que vai dar fruto, não é em 180 dias. É um governo que precisa aguardar pelo menos um ano, porque nós temos primeiro fazer o quê? Aprovar a reforma da Previdência, depois passaremos por uma reforma tributária, depois passaremos por uma reforma política. Mas aprovando a reforma da Previdência, nós temos condições de aumentar as nossas privatizações. Aumentando as privatizações, nós teremos investimento. E depois do investimento, vai ser gerado emprego. E isto que nós temos que entender. O emprego só virá depois dos investimentos. Os investimentos só virão quando nós oferecermos condições para o investidor interno e o investidor externo. Se eu estou confiando no governo, é a única esperança que eu tenho para os meus filhos e para a minha neta.
Muito bem. Palavras de Dilvo Grolli, presidente da Copavel, a cooperativa dos produtores lá de Cascavel, no Paraná, no oeste do Paraná. Um dos principais líderes do agronegócio brasileiro. Obrigado, Dilvo. Viva o Brasil!
Viva o Brasil!
E vamos em frente.